podcast da Poema.
Boa noite, Flua! Vocês estão felizes? Eu não sabia que tinha isso não, cara. Que maneiro. Legal. Queria que minha filha estivesse aqui pra ver também. Legal. Jesus é bom, mano. Como é que vocês estão? Estão felizes? Amando a Jesus todos os dias? Quase todos os dias? Pessoal, vocês já conhecem o Talks? Em Flua Talks, nós teremos algumas palavras sendo ministradas nesse lugar. E nós vamos falar um pouco sobre parábolas. Levanta a mão para mim, para eu ver quem sabe o que é uma parábola. Ah, legal, 12% dessa igreja. Fico feliz. Agora sério mesmo, levanta a mão quem sabe o que é uma parábola. Já aumentou, já foi para 50%. Mas como eu vi algumas mãos não levantadas, vou explicar para você o que são parábolas. Parábolas são histórias contadas por Jesus, as parábolas bíblicas, claro. Histórias contadas por Jesus num formato de analogias, para que as pessoas da época entendessem o que Jesus estava querendo dizer. O povo com quem Jesus lidava naquela época era um povo muito simples. Um povo que plantava e colhia, um povo que cultivava, um povo que cuidava de animais, que tinha criações. Então, esse era a característica daquele povo. Um povo simples, um povo que era não evoluído ainda, não tinha smartphone, não tinha cadeira assim para ir na igreja, não tinha QR Code para ler e comprar a Bíblia. Era um povo muito simples, um povo que vivia do que plantava, colhia e do que criava. Então, em algumas parábolas, você percebe Jesus comparando pessoas a ovelhas, comparando dons espirituais a moedas, comparando uma série de coisas para que a pessoa daquela época entendesse. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parábola da ovelha perdida. E vocês que tiverem suas Bíblias, eu gostaria que vocês abrissem em Lucas 15, no primeiro verso em diante. Lucas 15, rapidão, a gente já vai começando, você vai pegando no caminho. Então, ficou um pouco mais claro que é uma parábola? É uma história contada de uma forma a aproximar o povo do que Jesus queria verdadeiramente dizer. Correto? Vocês entenderam? Dá um ok geral para mim, vocês entenderam? Ok, é isso, meu amigo. Então, essas são as parábolas. Nós vamos ler uma juntos agora, em Lucas 15. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Este homem, Jesus. E ele lhes falou esta parábola, que vocês acabaram de entender, que é uma historinha para exemplificar uma coisa, né? Ele lhes falou esta parábola dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, repita comigo, 100 ovelhas. Não é 100 de não ter ovelha, é de 100, número 100 de ovelhas. Então ele tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. Cara, eu tô vendo isso aqui balançando, tô lembrando de um cara que me falava assim: na Bíblia eu acredito até na fitinha vermelha, tô vendo ela balançando aqui. Então vocês podem fazer o mesmo, tá? Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, podem acreditar até nessa fitinha aqui, tudo é real. Então, seguindo, o homem tinha... Então o homem tinha 100 ovelhas. Uma história para aproximar do povo da época que plantava, colhia e criava alguns animais. Então o homem tinha 100 ovelhas. Sempre quis fazer isso, cara. Sério. Então, vamos lá. Qual de vós, o homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida para encontrá-la, e tendo encontrado, se alegra, coloca ela sobre os seus ombros, e chegando em casa, chama os amigos e vizinhos, dizendo: se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. O homem tinha quantas ovelhas? E ele perdeu quantas? Uma. O coração desse homem automaticamente apontou para quê? Já que eu tenho 99 ovelhas, por que eu precisaria ir atrás de uma no deserto? Foi isso que o homem pensou? O homem pensou exatamente o contrário. Esse homem, ele pensa o seguinte: a integridade, a totalidade das minhas ovelhas que eu tanto amo é 100. O número total das minhas ovelhas a quem eu amo é 100. 99 não é o total. O total é 100. Então ele prefere se aventurar pelo deserto. Ele prefere se colocar em risco. Ele prefere buscar aquela ovelha, voltar com ela sobre os seus ombros, levar de volta para sua família e amigos e mostrar: olha aqui, achei minha ovelha, agora eu tenho 100 de novo. Lembra que eu expliquei que parábolas são histórias contadas por Jesus para aproximar o povo do que ele verdadeiramente queria dizer? Então eu acredito que vocês já estão imaginando o que Jesus queria verdadeiramente dizer com essa parábola. Ele não queria parar naquele momento e dizer para os fariseus e para as pessoas que estavam julgando ele. Ele não queria dizer: olha, eu já tenho 99, não preciso de 100. Se uma se perdeu, ela que se vire. Muito pelo contrário, a mensagem que Jesus estava dizendo por meio daquela parábola é que eu, o seu Deus, estou disposto a morrer em seu lugar para te resgatar. Essa é uma história de um resgate. Essa é a história de um rei que não consegue perder um de seus filhos. Essa é a história de um pai que sacrifica um filho para que todos os outros filhos sejam encontrados. Então era isso que Jesus estava querendo dizer com essa parábola. Para ele não bastava as 99, ele tem o interesse de encontrar a 100ª ovelha. E assim é conosco. Assim também é conosco. Nós que já demos alguns passos perante a fé em Cristo, nós que já caminhamos em direção a Ele, mesmo que lentamente, já somos considerados filhos de Deus. Então, se nesse lugar você em algum momento da sua vida já reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é uma dessas ovelhas. E ele estava querendo te dizer com esse texto que se você estiver perdido, ele está disposto a te encontrar no meio do deserto. Essa é a mensagem da cruz. Um se sacrifica pelos pecados que nós não poderíamos, para que todos fossem salvos. Todos, todos? Não. Todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Vocês nesse lugar já reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Os que ainda não, essa noite é um convite para que isso aconteça. Essa noite também é um convite para que isso aconteça. Mas mais do que isso, essa noite é um convite para que vocês entendam que por meio dessa parábola, Jesus mostra o interesse em salvar cada um de vocês que já se tornaram uma ovelha no aprisco dele. Daqui de cima eu vejo várias ovelhas. E se você olhar para os seus lados, você vai encontrar algumas que estão longe de casa. Você vai encontrar algumas que se perderam no caminho. Mas na mesma medida, vocês vão encontrar um Senhor que está buscando elas no deserto. Vocês têm que se fazer encontráveis para o Senhor. E o que é isso? Nem sei se essa palavra existe. Mas se fazer encontrável para o Senhor significa mostre para ele que essa condição de perdido não serve para você. Deixa claro isso para ele. Olhe para Jesus, feche os olhos e pense: Senhor, a condição de perdido do deserto não serve para mim, eu quero ser encontrado por você. Ore nesse momento por isso, fechem os seus olhos. Senhor Jesus, nós como igreja não aceitamos que exista uma ovelha perdida nesse lugar. E nós oramos para que aos seus olhos todas se tornem encontráveis nesse momento. Assim como por meio dessa parábola o Senhor queria nos dizer que o Senhor tem interesse em prazer em encontrar a ovelha que foi perdida. Nós oramos por todas as ovelhas perdidas que estão dentro dessa igreja. E nós oramos para que elas se tornem encontráveis. Porque o Senhor já vive uma jornada no deserto para encontrá-las. Mas que elas se mostrem, levantem suas mãos e digam: Senhor, eu estou aqui. A condição de perdido não me serve mais. Amém. Era isso que eu queria trazer para vocês. E que ficasse bem claro. O homem, quando volta, trazendo nos ombros a ovelha que antes estava perdida no deserto, ele faltou estourar uma caixa de rojão 13 tiros para os amigos dele lá. Pá, 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 chegou, minha ovelha, tá aí. Voltou, ele fez questão de mostrar para a família, para os amigos, vizinhos: eu encontrei a minha ovelha perdida. Agora eu tenho 100 de novo. Então, se você é essa uma ovelhinha perdida de Jesus, levante suas mãos, mostre para ele que você está aqui. Se torne encontrável para o Senhor. Que ele tem interesse em prazer e te encontrar. Amém? Vocês continuam felizes? Vocês continuam verdadeiramente felizes? E serão encontrados por Jesus Cristo? Amém. Ficou um pouquinho mais fraco. Mas até o final eu tenho certeza que vocês vão se tornar encontráveis a ele. Amém? É isso, meus amigos. Jesus os abençoe. Sigam com ele, nele. Porque para ele é toda glória, para sempre. Amém? Amém. Deus os abençoe.
Oi, gente. Fazer teatro é mais fácil? Socorro, Deus. Vocês estão bem? Jesus é muito bom, porque inicialmente a gente não combinou. Mas tanto o Jaime quanto eu estamos em Lucas 15. Então nós vamos continuar construindo algo. Para quem não me conhece, eu sou a Mari. Eu sempre me esqueço dessa parte. Mas vamos lá. Lucas 15... Jesus, ele conta três parábolas. A primeira, Jaime acabou de contar para vocês. E eu fiquei com a última. Filho pródigo. História conhecida. E ela conta a história pra gente de dois filhos. O mais moço faz o quê? Ele chega pro pai e fala: pai, eu quero os meus bens. Eu quero a minha herança. E o pai divide essa herança entre os dois filhos. E o mais moço cai fora. A Bíblia diz que o mais moço, ele gasta de maneira desenfreada tudo aquilo que o pai deu para ele. Ele vive uma vida inconsequente, irresponsável. Esse filho, ele estava muito mais preocupado com o que o pai podia dar, com o que o pai podia fazer, do que em desfrutar da presença. Do que desfrutar da companhia de Deus. Do que entender o que é fazer parte da família. É um pai e dois filhos, é uma família. E ele vai embora, gente. E ele chega no fundo do poço. Alguém se identifica? A gente perde tudo. Ele sente vontade de comer a comida do porco. E aí ele lembra, não da companhia do pai. Ele lembra que lá na casa do pai tinha muito pão para os trabalhadores. Eles comiam bem. Ele cai em si e decide voltar para casa. Pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não se sentia mais digno de ser chamado filho. E quer saber de uma coisa? Ele realmente não era, ninguém é digno. Ninguém merece. Não é mérito. Não é pelo que eu mereço, é graça. Aquele pai movido de compaixão sai correndo ao encontro do filho. O abraça. Pede para que o bezerro gordo seja morto. Faz um churrasco, gente. Sabe aquele amigo do GC que evaporou? Aquela garota que não aparece mais no culto? Voltou para casa, gente. Vamos fazer festa. É sobre isso. Ele se depara com um amor furioso de Deus pela vida dele. E se você é esse alguém que talvez essa semana caiu em si, vou voltar para casa. Seja bem-vindo de volta. Jesus estava te esperando de braço aberto. Ele quer te dar um abraço. Espero o culto chegar no fim. Vem aqui na frente para a gente dar um abraço em você, inclusive. Mas a parábola não acaba aí. Tem o mais velho. E, gente, eu sou a filha mais velha lá em casa. Me identifico muito com esse filho mais velho. Lá em casa era assim. Minha mãe era chamada na escola. Porque o meu irmão estava fazendo o quê? Convencendo a sala inteira a se voltar contra o professor. Conseguindo ficar de recuperação de todas as matérias. Eu não sei como ele conseguia isso. Até hoje eu não entendo. Pulando o portão da escola para ir para a piscina fora de horário de aula com os colegas. Mas minha mãe também era chamada na escola para a Mari. Porque a Mari tinha conseguido fechar 40 pontos. 10 em todas as matérias. Ainda tinha feito as atividades extras e, se possível, ficar com 11, 12 de média. É verdade esse bilhete, gente. Eu era essa pessoa. Minha mãe era chamada na escola para receber as medalhas de honra ao mérito. Mas é mérito, gente? É graça. E assim como o filho mais velho dessa parábola, eu precisei aprender isso enquanto filha dos meus pais. E eu precisei aprender isso como filha de Deus. Não é mérito, é graça de Deus. Quando esse irmão volta para casa, o mais velho está onde? No campo. Deus, eu estou orando todo dia, acordo de madrugada para orar. Faço meu devocional certinho, não falta um culto em Flua. Sou a última que saio do GC, porque eu que lavo a louça. Fica aí a dica. Tô aqui certinho, Deus. Eu sirvo em todos os ministérios possíveis e imagináveis. Você consegue se alegrar quando seu irmão vem aqui na frente aceitar Jesus? Você consegue se alegrar quando tem festa no céu? Quando a pessoa que está do seu lado é batizada no Espírito Santo? Quando a pessoa que chegou depois de você no GC começa a discipular? Quando o seu GC multiplica, alguém é levantado como líder e esse alguém não é você? Não é mérito, é graça. Quando esse filho está voltando para casa, ele ouve o barulho da música, da dança. O que está acontecendo? Ele pergunta para os servos. Ah, o seu irmão voltou. Gente, o que é o esperado? Meu irmão voltou. Não é isso que ele faz, gente. A Bíblia diz que ele fica indignado. Eu vou olhar o dicionário. Indignado significa revoltado. Palhaçada, Deus, como assim? Meu pai está fazendo festa. Ele gastou tudo com prostituta. Revoltado, ele não queria entrar. Sabe o que o pai fez? É no mesmo versículo, mesmo, é Lucas 15, 28. O mesmo versículo que fala que ele fica indignado e não quer entrar, é o versículo que fala que, saindo, o pai procurava convencê-lo a entrar. Uma vida importa para Deus, inclusive a sua. Deus nos quer fazendo parte da festa. Se o mais novo só olhava para a herança, o mais velho esqueceu que ela existe. Estava tão preocupado em provar o seu valor para Deus que esqueceu de desfrutar de Deus. O nosso valor não está no 10 que a gente tira. Está em sermos comprados pelo sangue de Jesus, o Jaime já falou. É nisso que está o nosso valor. O pai queria ele na festa. E ele retruca para o pai. Pai, eu estou aqui, eu te sirvo. Eu estou aqui, eu cumpro todos os mandamentos, o Senhor nunca me deu um cabrito. E o pai fala o quê? Tudo que eu tenho é seu. Ele também não desfrutava dessa paternidade de Deus sobre a vida dele. Ele também não tinha uma identidade de filho, mas só de servo. A gente precisa aprender a ser filho de Deus. Não importa se somos o que fomos gastar tudo lá fora e estamos voltando, os que sempre permanecemos aqui dentro. Os que nascemos em berço cristão. A gente pode estar perdido dentro de casa. Tem uma terceira parábola que a gente não vai explorar hoje, que é a da moeda perdida, dentro de casa. O final dessa parábola diz assim, versículo 30. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Ei, não é esse seu filho, é esse nosso irmão. Por que esse seu filho? Esse nosso irmão. Ele também não estava entendendo direito o lugar dele nessa família. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que em nome de Jesus, hoje, todos nós, perdidos de dentro, perdidos de fora, possamos ser achados. Que possamos ter a nossa identidade curada e restaurada. Entender que o nosso valor está no sangue de Jesus que nos comprou. Que somos filhos amados. E seja para correr ao nosso encontro e nos dar um abraço. Ou seja para dizer: ei, participa dessa festa comigo. Esteja onde eu estou. O Pai vai sair ao nosso encontro. Essa semana eu recebi um áudio. Tinha todo um contexto, né? Mas o final do áudio era assim, chorando. Mari, que graça. Que graça é essa que me permite fazer parte disso? Falei: ah, Deus, é isso? Que graça é essa que me permite fazer parte disso? Que possamos experimentar da graça de fazer parte da festa no céu. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que nunca volta vazia, Pai. Que o Senhor possa encontrar corações aqui essa noite, realmente desejosos de desfrutar da sua presença, da sua companhia, de não apenas estar no campo, de não ir embora para o mundo gastar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas de realmente que cada um aqui possa entender o seu lugar na família, possa entender que somos todos, absolutamente todos, filhos amados. Que nunca vamos merecer nada, Pai. É pela graça que o Senhor corre ao nosso encontro. É pela graça que o Senhor troca as nossas vestes. Que o Senhor coloca um anel no nosso dedo. Que o Senhor faz uma festa para nos receber de volta. Mas que possamos também entender, Pai, que nós que já estamos aqui dentro, precisamos fazer parte dessa festa. Que não é do Senhor se indignar, mas é do Senhor nos fazer participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Então restaure em nós, Pai, essa identidade de filhos. Que a gente possa conhecer verdadeiramente, não um Deus que é só Senhor, mas que também é Pai. Um bom Pai, um Pai que não vai embora. Um Pai que não está aqui com a cinta na mão para castigar. Mas um Pai que nos ama de maneira incondicional. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.
Fala, galera! Eu não tenho um GC pra torcer por mim. Vocês estão felizes ainda, gente? Opa. Meu Deus, cara. Vamos dar continuidade aqui nas ideias, nas palavras. Apesar da Mari falar que nós não íamos explorar sobre a dracma, eu não vou aguentar, Mari. Vou ter que falar um pouquinho. Porque nós estávamos conversando sobre trazer parábola para esse culto. partilhado em 3 ministrações. E quando eu falei, Jaime, você pira numa palavra, você queima por uma parábola? E ele disse, cara, eu amo sobre a história da ovelha perdida. Eu falei, uau, que legal. Mandei uma mensagem para Mari, tem alguma parábola, alguma que você queima, que você fala, uau, essa é sensacional. Ela, o filho pródigo. E eu gosto muito do bom samaritano, é o subtítulo que tem ali. Mas eu confesso que eu fui empurrado no dia de hoje a falar sobre a dracma perdida quando eu ouvi meus dois irmãos falando sobre Lucas 15. Então hoje à tarde eu falei, nossa, mas eu tinha outra e o Senhor acabou mudando tudo. E então nós não combinamos assim, fala esse trecho assim. E o Jaime veio falando sobre no início o que é uma parábola. Eu só queria colocar algo que eu aprendi uma vez, que vocês possam guardar o que é uma parábola. É uma história terrena com sentido celeste. É uma história terrena para dar sentido ao céu. Guarde isso no seu coração quando você lê as parábolas. Muitas das vezes você pode olhar ela e falar, mas o que será que ele está querendo dizer? E se você dedicar-se a estudar as escrituras, por muitas das vezes você vê, nossa, ela parece uma coisa, mas ela não é isso, ela é uma outra coisa totalmente diferente. Então dedique-se à escritura, aproveite as novas bíblias aí, ó. Como eu disse, escolhi a minha, sensacional. Então nós vamos continuar falando de Lucas 15. E o que eu queria já iniciar partilhando com vocês é que nós falamos as parábolas e elas são lindas e são incríveis. E a mudança, meu Deus, o que é isso? Mas o mais louco é saber para quem Jesus estava falando aquela parábola. Quem que eram as pessoas que estavam ao redor dele ouvindo a parábola? Então Lucas 15, o versículo 1 e 2 diz assim, ó, todos os publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Publicano eram os cobradores de impostos, os pilantruscos, assim conhecido pelo seu povo. Ele cobrava imposto do seu povo para o Império Romano, os traidores. E quem que eram os pecadores? Eram as pessoas de baixa reputação. Os pecadores eram as pessoas que tinham atitudes duvidosas e confusas e que não eram legais. Então eles não eram bem-vindos ao templo, eles não eram bem-vindos à igreja. Vocês não podem. Então era para essa galera, mas, continuando o versículo, diz assim, ó, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então aqui, na verdade, essa divisão, ela não existia, era uma parábola. Jesus conta várias. O Evangelho de Lucas tem lá várias parábolas, mas era uma seguida da outra. Então eu falei, cara, não consigo deixar de falar sobre Lucas, que é o capítulo 15, versículo 8. Vai dizer assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Procura atentamente até encontrá-la. Esta, quando a encontra, reúne os amigos e os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo, eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É uma moeda que foi perdida em casa e ela sai do seu conforto. Eu preciso encontrar. Eu preciso achar isso que está perdido. E a Bíblia é clara que fala que há alegria quando um pecador se arrepende. Eu falei aqui em uma das ministrações, um dia, sobre o que é arrependimento. Arrependimento, ela é decisão. É uma decisão arrepender. Então eu decido me arrepender. O que é? Matar as possibilidades que me levaram a cometer o ato que eu estou me arrependendo. Então eu fecho todas as lacunas. Se é a internet, se é uma menina, se é celular, a rua, cara, eu mato as possibilidades. Essa possibilidade me faz pecar, eu arranco ela. Amém? Não estou nervoso. E o Jaime falou sobre a ovelha perdida, e um dos trechos sensacionais da parte da ovelha perdida é que alguém coloca a ovelha nos ombros. Era a ovelha perdida que foi achada, coloca nos ombros. Eu não sei se você consegue atentar a isso, a riqueza desse detalhe. Era uma ovelha perdida nos ombros, aquela que estava perdida. E toda vez que eu leio isso, eu só consigo imaginar Jesus com uma cruz nos ombros. Porque aquela cruz estava significando que o perdão do meu pecado e do seu pecado. O perdão daquele que todos que estavam destituídos, é todo mundo. Nesse rolê não tem bonzinho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando eu vejo que um homem sai e coloca a ovelha nos ombros, meu Deus. E o filho pródigo, irmão? Quando o filho ele volta, o pai vai ao seu encontro e sabe o que acontece? O final, Mário, que lindo. Meu filho que estava morto reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Só Jesus para fazer um negócio desse. Não tem como, não tem outro tipo de história, não tem o que nós falarmos. O que nós podemos falar o quê? É que Jesus, ele está aqui, ó, caçando os perdidos. E quem que ele vai usar? Só eu? Opa. Amém. A palavra de hoje é para falar sobre perdidos que foram encontrados. Sabe, partilhar algo com vocês sobre que a alegria quando um perdido é encontrado. A festa no céu, nós falamos. Mas isso é tudo pela graça. Isso tudo é um favor e nós não merecemos isso. Mas Ele faz mesmo assim. Sabe, a graça que me alcança, ela precisa me fazer ter vergonha desse passado bagunçado, zoado, de toda essa perdição. E ela precisa me ajudar a ser reproduzida até aquele que necessita também. Mas Bruno, como assim? Vergonha. Sabe quando você chega perante Deus? Eu não sei se você, todos aqui já fizeram isso uma vez, e foi constrangido pelo seu amor, e se você ficou meio sem graça. Sabe quando você chega e você é: ei, eu te amo, mas eu não mereço. Aquele também não merece, Bruno. O Senhor não olha sobre merecer ou não merecer. Ele olha porque Ele sabe que você precisa. Então, foi ela que nos salvou. Foi ela que nos encontrou. Então, se nós estamos nessa mesa, nesse local, um pouco sem graça, por uma vida um pouco bagunçada, é a melhor coisa que você pode sentir nessa mesa. Porque não é só sobre os bons. Ah, mas tem pessoas, os bons. Nós só estamos por causa do sangue dele, por causa da graça dele. Então, se em algum momento você ficar um pouco sem graça perante a grandeza dele, é a melhor forma que você pode se encontrar. Nós ficamos constrangidos. Como assim, Senhor? Eu me perdi no meio dessa semana. Eu saí por livre e espontânea vontade, conscientemente. E Ele continua de braços abertos. A ovelha perdida. Ovelha meio burrinha, né? Pode vir já, me ajuda a terminar isso aqui. A ovelha é meio burrinha, né? Ele vai atrás. Ela não sabe muito o que fazer. Sem o seu pastor, ela não... Como é, para onde eu vou? Como que eu vou? O que que eu faço? Ele vai atrás. A moeda perdida. Fala que foi perdida dentro da casa. Ei, meu irmão, se você tem visto algum irmão, alguma irmã sua perdida dentro de casa, vamos ajudar. Vamos estender o braço, vamos orar. Para que o Espírito Santo venha e haja arrependimento. Mas tem aquele que sabe que o pai é pai, que ele sabe que ele tem uma família, e ele por si só, um dia levanta, não dá mais, não quero mais, vou sair. A graça o alcança, e quando volta, nós temos que estar de braços abertos, olhando, bem-vindo novamente ao lugar que você nunca deveria ter saído. É graça de Deus, meus irmãos. É graça de Deus, há alegria em Deus quando um perdido é encontrado. Se de tudo que foi falado aqui, você não se lembra, você estava um pouco avoado, que você possa sair daqui entendendo que há alegria no Senhor, e há festa quando um pecador se arrepende, e há festa no céu, e há alegria de verdade. E não olhar e tipo, ah lá, voltou. Glória a Deus. Você nunca deveria ter saído daqui. E pode ser que hoje é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem, ou algo sobre isso, ou isso tem te incomodado, te deixado um pouco sem graça. Não fique, porque nós estamos falando daquele que é a graça. Nós estamos falando daquele que é o amor. E na moral, ele não vai cansar, cara. Sabe, você que muitas das vezes fica olhando meio de longe, não consegue pecar. Você já é alguém espiritual. Nós aprendemos aqui nessa casa que existem os naturais, os que não conhecem a palavra e vai e faz tudo, faz um monte de coisa e aquilo não pesa nele. Não vem como, sabe, algo que, meu Deus, ele nem fica sem graça. Mas a partir do momento que você conhece ao Senhor, você é espiritual. Então você consegue bater o olho e falar, cara, Jesus não está nisso daqui. Meu, não, não está legal isso aqui não. Eu vou dar meia volta. Muitas das vezes você pode estar indo até para cometer algo, um pecado, cometer algo que desagrada a Deus. Mas se você é espiritual, nessa caminhada, você vai ter o direito de escolha. Faço ou não faço, faço ou não faço. Você pode escolher, não. Mas se você experimenta tudo disso e sai fora, sabe o que você se torna? Carnal. E aí, esse é o pior dos estágios. Porque daí você olha assim, o pecado, você... é pecado. Meu Deus, já não dá mais. Então, o que eu quero falar para vocês é que dói mais você fugir de Deus do que você se entregar a Ele, mesmo com a sua sujeira, mesmo com os seus pecados, mesmo com os seus problemas e as suas dificuldades. A fuga dEle, você se distanciar dEle, eu falo, é o Senhor, é mais dolorido do que você apenas se entregar. Então, mais uma vez, eu quero falar para você a alegria em Deus quando um perdido é encontrado. Sabe, hoje nós estamos aqui reunidos para dar um recado para vocês, para você que está do outro lado da tela. Há alegria em Deus quando um perdido é encontrado. Fique de pé. Deixa eu falar uma coisa aqui. Os meus amigos aqui vão estar fazendo uma adoração ao Senhor. E você nessa noite que está aqui, quer entregar a sua vida para Jesus. Bruno, eu decido entregar a minha vida para Jesus. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você e dar um abraço. Você que está aqui, ó, nessa reunião, nessa sala ou até do outro lado, você conhece Jesus. Você já ouviu falar. Você até leu as escrituras. Mas você está perdido dentro da casa. Pode ser que ninguém ainda foi falar com você. Corre aqui na frente, nós queremos orar com você também. Brunão, eu sou o cara que saiu fora, mano. Meti marcha mesmo. Saí, fui pra uma terra longe. Tenho vindo aos cultos, mas confesso para você que eu não voltei. Mas eu quero voltar nessa noite. Vem aqui, nós queremos orar com você. Nós queremos abraçar você, nós queremos colocar as mãos em você e liberar algo para você. Aleluia, tem alguém ali? Vamos lá, alguém. Essa é uma noite de volta para casa. Existe algo sendo liberado nessa noite.
Chamarem os seus filhos.
E se você é uma ovelha, você não consegue vir aqui à frente, levanta o braço, eu vou até você. Levanta o braço, nós vamos até você. E você é assim como aquela moedinha que foi perdida, aquela dracma. Nós vamos te caçar e te encontrar. Mas se você é um filho que gastou tudo, você foi um filho que já foi cheio do Espírito Santo e gastou tudo aí, ó. Vem aqui, nós queremos orar com você também. Em nome de Jesus.
E aos que creram em teu nome, nos deu direito. Eu lhes o direito de se tornarem os seus. Nós somos os seus filhos. Nós somos os seus filhos.